E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa mesa redonda de Succession, nosso podcast semanal, onde a gente analisa, bate um papo e comenta o episódio da semana. Hoje, eu e a K vamos comentar o 9º episódio da 4ª temporada, penúltimo episódio da série. Vocês estão preparados, meus amigos? Vocês estão preparados? Boa noite, K, tudo bem?
Boa noite. Enche os olhinhos de lágrima porque tá acabando o Succession, entendeu? Meu Deus do céu, a série tá acabando, não sei se eu tô preparada pra isso.
É, final de semana que vem, no domingo, mais especificamente, 10 horinhas da noite, horário de Brasília. Season não só season finale, como series finale. É um evento, é um evento. E eu digo que por que que é um evento? Porque essa 4ª temporada não teve um episódio ruim. E isso é um negócio meio inacreditável, tu não acha? Não teve um episódio ruim, não teve uma barriga, não teve um momento que tu ficou, caralho, que bagulho chato. Não, sabe? Foi um negócio que te deixa na tensão o tempo todo, te deixa imerso justamente porque, caralho, tu não sabe o que vai acontecer. E a gente chega no último episódio, e eu tenho certeza que a gente vai chegar nos 10 minutos finais do episódio e não vai saber o que vai acontecer ainda.
Ai... Isso me lembra Slow Burn, isso me lembra Bridgerton. Não, por favor, não resolvam as coisas nos últimos 10 minutos, eu imploro. Mas é muito louco o que foi construído nessa temporada. Eu acho que a gente já tá falando com um saudosismo, porque ela tá se encerrando e agora tem só ali a solução final, final mesmo. Mas, porra, é genial, de verdade. Eles conseguiram fazer uma temporada... que podia dar errado. Tinha tudo pra dar errado com a morte do Logan. Tu não acha? Era o personagem principal. Eu entendo as pessoas que estranharam ele morrer logo nos primeiros episódios, mas os caras tiveram uma ousadia. E aquela questão de entender o teu fim, sabe? Tipo, vamos planejar pra ser uma coisa épica e sensacional. E assim, Succession vai varrer as premiações esse ano. Casa do Dragão, The Last of Us, sei lá, Escambau A4, foda-se, é tudo de Succession. Anota, fácil. Tipo, já tô cravando, se a gente fizer qualquer vídeo sobre expectativas pra premiações e coisa, tudo Succession, tudo.
Não, eu não acho, não sei se concordo que tinha tudo pra dar errado, tipo, concordo que foi uma decisão ousada, a gente comentou isso já ao longo da mesa redonda. É, mas não sei se tinha tudo pra dar errado é o termo certo pra usar, mas tinha potencial pra dar errado. Era um caminho tênue, era um caminho difícil pra rolar ali, mas eles souberam navegar nessas águas. E claro, agora pro final as coisas ficam mais complicadas, ficam mais difíceis de tu, né, tipo, tu tem que mudar, não mudar, mas tu tem que acelerar algumas histórias e parece que não vai dar tempo de chegar, tu fica aquela coisa, meu Deus do céu, sabe o que me lembra um pouco? A Marvel, né, me lembra as séries que a gente assistiu no ano passado da Marvel.
Me lembra, nossa, veio a memoriazinha a gente assistindo Falcão e o Soldado Invernal.
E Cavaleiro da Lua também.
Sim, mas eu acho que Falcão e Soldado Invernal a gente levantou, sei lá, penúltimo episódio, 9 pontos pra resolver e no fim resolver os 9. Nossa, veio aquela sensação, tudo bem que Falcão e Soldado Invernal foi ano retrasado, mas eu senti essa mesma sensação agora contigo falando isso.
Não, 100%, né, tipo, eu acho que não foi Falcão, tá, eu acho que foi Cavaleiro da Lua que a gente falou, tipo, que teve mais coisas ainda pra resolver, porque realmente, e aí, claro, não dá pra comparar as outras coisas que a HBO, né, HBO é HBO, o resto é o resto, não tem como. É, inclusive é um trágico trazer Bridgerton pra descrição de HBO, tá, porque, porra, vamos respeitar aqui. É, mas tudo bem, eu entendo a brincadeira, eu entendo a tirada ali com o final da segunda temporada, que é um nojo. Mas olha, é inacreditável, esse episódio é muito bom. Esse episódio é muito maluco. Porra, funeral, um negócio que a gente tava esperando a temporada inteira. Desde o episódio 4, acho que o Logan morreu, 3 ou 4. A gente tá, meu Deus do céu, vai vir esse funeral, vai chegar, vai tá todo mundo fudido. E tá, né? Tipo, porra, a gente tem uma atuação foda do amigo ali que faz o Roman, esqueci o nome dele agora. Killian. Mas eu preciso dizer que as pessoas estão enlouquecidas. Foi boa a atuação. Não dá pra dizer que não foi boa. Mas as pessoas enlouqueceram no nível de, meu Deus, alto M. E ganhou M instantâneo. Que foi exatamente a mesma reação que eles tiveram no episódio que o Logan morreu com a Shiv. E algumas outras cenas com a Shiv. A gente falou sobre isso na cena do episódio passado, retrasado, que ela briga com... Foi retrasado o episódio que eles estão lá no, na parte de fora do apartamento e ela briga com o Tom e tal. Então acho que tem um pouquinho é foda, né? Não dá pra falar isso porque é óbvio, todo mundo sabe disso e continua fazendo porque é divertido. Mas tem um exagero muito alto nisso, tá ligado? E eu particularmente não consigo mais compactuar com esse cara porque eu quero que o nazista se foda, entendeu? Eu não tenho mais carinho, sabe? Tipo, agora, nesse momento, enquanto a série tá rolando, eu não tenho mais essa admiração pelo ator, porque eu quero que ele foi pisoteado é pouco, entendeu? Não o ator, obviamente, o personagem. Mas eu não tenho... Pra mim, enquanto tá rolando a série, não tem essa distinção mais.
Eu entendo o frenesi pra ser Oscar não, Emmy, sabe? Tipo, eu entendo o frenesi pro Kieran ganhar. Eu consigo ver isso acontecendo. Principalmente vai ser o primeiro ano que ele vai concorrer como
ator. Mas tu concorda que é a loucura do imediatismo do jovem.
Ah, óbvio. Não do jovem, do twitteiro. O twitteiro.
Mas o twitteiro é jovem.
Não, bem, mas eu tu entendi que Succession não é os jovens.
Não, mas não é só o digital, o Reddit também tava louco nisso.
Ai, o Reddit não é comigo, eu sou da parte do Twitter, do casal aqui, do grupo, então eu entendo essa questão, até porque é o primeiro ano que ele vai concorrer como ator principal, tem todas essas questões em cima, principalmente do Kieran, porque o ator que faz o Roman e que faz, o Roman não, que faz o Kendall e que faz o Roy. Roy, não deixa de ser Roy. O Logan. Isso. Já ganharam, já foram indicados. Então eu entendo esse frenesi. E eu consegui chorar com ele. Eu fiquei tristinha, entendeu? Porque a gente sabia que isso ia acontecer. Não lembro se a gente chegou a comentar sobre isso. Mas acho que assistindo a gente falou: uma hora ele ia cair. Porque a gente via a Shiv marcando na agenda 10 minutos pra chorar. A gente viu o Kendall afundado na depressão ali dele, muito forte, ele tava muito triste. E o Roman, tipo, tirando de letra, hahaha. Eu sofri o luto anterior, sabe? Eu não sofri esse luto e não sei o quê. Ele deu uma tirada. Mas velório é uma coisa muito triste, não... Não tem como, entendeu? Acho que tu consegue manter que tu tá muito forte por muito tempo. Mas ali naquela situação que, sei lá, já passou uma semana, 9 dias, 10 dias, da morte até o enterro, velório, porra. É o inverso, sabe? O pessoal levou 10 dias pra aceitar. O Roman não. O Roman não aceitou em 10 dias e o luto dele começou a partir dali, entendeu? É muito louco. É muito louco ver ele buscando a humilhação, basicamente, porque era o que o pai fazia. Porra, ele ir pra manifestação é porque ele quer sentir dor, tá 100% coringado e sabendo que pode dar merda, mas é porque ele quer que alguém bata nele, xingue ele, porque ele perdeu essa figura, que era o Logan. Logan fazia isso com ele e ele tá nesse déficit de atenção, sabe? Tipo, ninguém tá conseguindo suprir isso nele.
Sabe o que eu acho sobre isso? Eu acho que essa é a versão romantizada da história.
Romantizada?
É, eu acho que é isso que eles querem que tu pense, entendeu? É isso que eles querem que seja um personagem profundo, que seja esse cara foda. Acho que ele é só um merdeiro que acha que é imortal porque é rico, bilionário, e que as pessoas são só uns minion, tá ligado? Que ele vai interferir com a política, ele vai interferir com a democracia e foda-se. E ele vai chegar ali e ninguém vai encostar nele porque ele é bilionário intocável, entendeu? Acho que essa questão de... Ah, ele quer apanhar, ele quer sofrer. Pô, é bonito, é narrativo, é filosófico, mas eu não sei se é isso, tá ligado? É a mesma coisa que eu comentei sobre a Shiv no episódio da eleição. Sabe, de tipo, pô, a gente acha que a Shiv é fodona, que ela, todas essas jogadas e tal, e aí tem aquela conversa que ela tem com o Kendall, que tipo, ela fica sem saber o que falar, fica toda desesperada, e será que é que ela é ela, tá ligado? Esses são os personagens de verdade, são todos uns merdeiros que não sabem o que estão fazendo, sabe, não tiveram dificuldade na vida, nascer bilionário, vou morrer, não sei, sabe? Ah, ainda não sabe, né, não dá pra dizer que vamos porque tem um episódio que pode falir todo mundo, eu espero que todo mundo se foda, Mas sabe, que eu acho que é tudo uns bosta, tá ligado? Não é essa coisa planejada e eu vou sentir trauma e tal. Talvez seja isso a gente querendo romantizar isso. Eu não falo a gente, só nós dois. Mas a internet como um todo, sabe?
Não sei se chega a ser isso assim, mas não, eu concordo.
É um take mais ousado, tá ligado? É uma coisa, não, tipo, é uma coisa tu lê dentro das entrelinhas,
sim,
do negócio.
Sim, óbvio. E as duas teorias estão certas. Tanto ele tá indo pra manifestação pra sofrer e refletir o que a criação do pai, tanto ele ir pra manifestação falando, caralho, mano, eu sou Deus aqui, nada me atinge. Os dois tá certo. Ninguém tá errado nessa história, porque eles são assim. E eu acho que o Roman é muito isso, sabe? É personificação disso. Os outros, tudo bem, ainda tem. Mas o Roman é 100% isso, de se achar demais, sabe? Desde a primeira temporada a gente tem isso dele ser um merdeiro e, tipo, ser medíocre. Ele tá na faixa de ser medíocre e não faz nada acima da média pra se destacar e ele gosta de ser humilhado, sabe? É uma relação que... Mas é parando pra pensar uma relação que o Roman tem. Essa questão de meio de ser humilhado e não sei o que nas relações... dele, assim, com todas as relações que ele tem, a Gary, ele gostava que a Gary humilhasse ele, sabe?
Ele tem, tipo, um fetiche de humilhação, sim.
De humilhação, é uma coisa bem problemática, assim. Mas eu gosto das duas teorias, tá? Eu gosto de acreditar que ele é um filho da puta do caralho, que acha que é um deus supremo, mas eu também gosto de saber que talvez haja sentimentos dentro desses corações e eles são crianças traumatizadas. Porque a gente precisa concordar. Eles não conseguem falar do... E eu acho que o velório fica mais claro isso. Eles não conseguem falar do Logan sendo um bom pai. Nenhum tem uma memória do Logan sendo um bom pai. Eles falam um bom homem, um bom, sei lá o que, de negócios. Mas eles não conseguem falar que ele foi um bom pai.
Porque não era, né?
Exatamente. A Chive cita o exemplo do... Porra, eles faziam bagunça pra eles xingar, pra eles pelo menos terem um momento do pai, sabe? Como que isso não traumatiza uma criança, sabe? Sabendo que o pai tava tratando, a Chive fala, com as pessoas mais importantes do mundo e cagando pros filhos, sabe? Isso traumatiza, querendo ou não. Isso cria uma armadura neles muito forte e essa dependência de... A Chive é de aprovação. Ela precisava muito dele pra provar ela. O Kendall é o Logan cagado e cuspido. Sim, é igual. Tá se tornando um Logan. Ele pegou ali a carapuça do Logan e botou nele. O Roman é a questão da humilhação, de se submeter a isso. Eles têm traços muito importantes. E eu acho que não é só ser merdeiro e não estar preocupado com as coisas, sabe? Isso tá incluído esses traumas com eles.
Não, concordo. Eu acho que é uma visão mais cínica minha, né? É uma coisa mais... Mais duvidar da capacidade dos próprios personagens, assim. Mas talvez... É uma coisa que eu consigo ver eles fazendo, assim, sabe? Tipo, parece ser um negócio, mas... O que parece, na verdade, tem um duplo sentido. E aí tu, sabe? É tu jogar um xadrez 4D ali com um roteiro, quase. E pegar umas coisas e aí ficar viajando, obviamente, em cima disso. É que o que a gente tá aqui pra fazer isso também, né?
E eles fazem isso também, porque tem muita coisa ali que a gente fica com essa teoria, a teoria da Chive saber, não saber. Eles brincam com isso em não deixar claro pra gente, olha só, isso são traumas, isso não é só um herdeiro inconsequente.
Não, normalmente herdeiro inconsequente é traumatizado, né? Não, é difícil não ter. Até porque o pacote de paternidade standard de rico é o que a Chive discute com a mãe dela, né? Que, tipo, nem vê as crianças, deixa ali, a babá cuida delas e aí tu, uma vez no Natal, tu dá um presentinho ali, já era, sabe? E inclusive nessa parte do velório, Tu tem várias coisas, né? Tipo, é uma cena que... Porra, eu acho que quando... Eu tava vendo o episódio revendo e me chamou a atenção que, tipo... Eles vão pro after. E ali, eles chegam no apartamento pra aquele coquetel que tem americano clássico. É, tipo, é uma hora de episódio. Então, tipo, tudo que já se passa lá, que parece que é coisa pra caralho, acontece em 13 minutos. Tá ligado? Eles chegam no mausoléu com 44 minutos de episódio. Sabe? Então, é 40 minutos dentro daquela igreja pra fazer o enterro. É muita coisa. É uma cena. E, claro, é um ápice da temporada. É um ápice de toda a série, isso.
Eu acho que fora a morte do Logan é a coisa mais importante. E a morte do Logan a gente não esperava. Mas, né, a gente não esperava nesse jeito. Mas a gente contava que uma hora esse velho ia morrer. E desde o segundo episódio é a coisa que a gente mais espera na temporada. E eles gravaram num plano só, assim. Tipo, numa cena só. Foi, é isso, isso. Não vamos regravar isso, sabe? Isso foi, é muito louco.
Lembrando que eles já tinham feito isso na cena do navio no episódio 4 da morte do Logan, né? Eles fizeram...
No avião, no caso.
Não, no navio, né? Os irmãos
isso.
andando no navio. Eles fizeram isso já trocando lente e fazendo uma malabarismo de câmeras, porque eles usam câmeras de filme, né? Como é que é o nome daquilo? Puta, é aquele filme, não era digital, tá ligado? Aquele filme clássico
analógico.
Lá. Que...
Analógico.
É, mas tem um nome pra ele, película. Eles filmam em película, que é aqueles rolos de filme e tal. Então uma hora isso enche, tu precisa trocar, então se tu quer fazer uma sequência, tu tem que ter várias câmeras prontas, rolos parados pela cena, então é uma loucura logística. E aí, tipo, eu consigo fazer isso porque a HBO é pica, tá ligado? Não tem como.
E a atriz que fez a Gary falou que poucas coisas que foram gravadas foram cortadas. Então, aquela cena ali, uns 40 minutos dentro daquela igreja, foi basicamente o que eles gravaram, sabe? Porra, olha a carga emocional desse episódio e como deve ter sido foda pra eles gravar isso também.
Sim, muito foda. E aí entra várias coisas, eu acho que a mais revigorante, talvez, seja o Ewing, o irmão do Logan, né? Chegando no, ali pra falar, tipo, o Greg tentando, pelo amor de Deus, para, e ele, obviamente, não vai agarrar o velho e tocar no chão, não vai, né? Ele falando sobre o Logan, falando que o cara era ruim, contando a história de guerra do Zubolt alemão, que não podia se mexer, senão ia ser explodido e tudo mais, e no final ele chega, porra, teve seus lados bons e seus lados ruins, né? Ele fez uma média ali, claro, acho que focou mais nos negativos, mas foi um negócio importante, porque, porra, impactou todo mundo no velório. Todo mundo ficou chocado com o que ele tava falando. E é isso que dá o trigger, dá o gatilho no Roman, né?
Sim.
Sim. Não, é muito pesado o que ele fala, toda a questão da parte negativa.
Muito pesado, concordo. Mas nenhuma mentira.
Não, exatamente. Coitado. Se errou, foi tentando acertar, né? Mas tu chegou a reparar na questão da irmã deles, da polio.
Sim.
E o cara... E é uma coisa que a gente nunca soube. Nunca soube. Nunca foi passado batido. Foi passado muito batido. E eu acho interessante, apesar de ser um personagem morto, eles darem esses contextos, sabe? Que isso influenciou a vida dele. Talvez isso influenciou ele ser assim com os filhos, a irmã ter morrido de pólio. E ele achar que ele foi o culpado. E os tios nunca... fizeram nada pra isso. É muito pesado, mas é muito engraçado o cara falando disso. É muito engraçado. Porque é pesado pra caralho. Ele desce, tipo, porra, ele desce o caneco no Logan. Aí ele fala uma coisinha boa, vem 7 ruins. Aí ele fala uma coisinha pra emocionar, ofende, fala que o Logan fedeu no mínimo 6 direitos humanos por minuto. Tipo, é muito bom. E aí, isso dá o gatilho pro Roman. É muito foda. Porque ele tava esperando ser o seu astro da noite. E eles estavam esperando que aquilo dali ia ser o ápice da vida do Roman, por exemplo, sabe? Tipo, isso ia acontecer. Ele ia ser o astro. E não foi isso que aconteceu. Tipo, isso foi... E eu fiquei parando pra pensar, será que se o tio não tivesse falado, o Roman teria conseguido falar? Eu acho que não. Eu acho que ele ainda teria o surto, talvez não na mesma proporção, mas eu acho que ele ainda teria o surto. Mas é muito bom ver esse gatilho, essas coisas acontecendo, sabe? Esse surto do tio subindo no palco e ninguém conseguindo tirar. E aí ele te deixa na merda, ele te deixa... Uou, o cara era um escroto. Aí a gente tem o Roman. E tu vê o começo do episódio, é o Roman lendo esse discurso. E ele tá muito confiante, tá muito, tipo, interagindo com a plateia, sabe? Assim, muito palestrante. E aí tu vê ele se encaminhando já pro púlpito, ele tá completamente diferente, ele tá apático, ele tá encurvado assim, e ele tentando falar numa voz que ele engasga e ele não consegue falar. Porra, aquilo é muito bom.
Não, é bom. Não posso dizer que não é bom. Mas não me comoveu. Eu acho absurdo ser comovido por nazista. Não tem como. Não tem como. Não dá pra ter pena de nazista bilionário me mata. É muito real. É muito real pra ter pena. Tá muito presente no nosso mundo isso. Não dá.
Eu sei. Mas é que eu fiquei muito na merda quando ele chamou os irmãos e começou a chorar. Nossa, eu fiquei muito na merda, sabe? Ele pedindo pra tirar o corpo do Logan dali, que ele não conseguia olhar, e ele tremendo, e ele chorando. Eu sei, o Roman é ruim pra caralho. Episódio passado, retrasado, oitavo da eleição. O passado enterrou ele, assim. Jogou a última pá de cal nesse negócio pra te ter essa relação com ele. Mas eu não consegui, entendeu? Eu fiquei muito na merda. Fiquei muito tristinha com ele chorando. Claro, depois que liguei o foda-se, entendeu? Liguei o foda-se. Mas ali no momentinho dele chorando e se abraçando nos três, basicamente. Eles não se abraçam. Eles só se abraçam quando a coisa tá muito ruim. Eu achei fofinho.
Não, pra mim não dá. Pra mim não dá. Mas acho que tem dois pontos que são muito bons. Que é um take muito rápido do Greg indo de bike pra igreja. Que é muito engraçado. Que é só, tipo, porra, nada. E outra coisa que no primeiro momento eu não pensei muito sobre. Que acontece, mas depois eu vi um pessoal comentando e eu achei maneiro. Que o take é o seguinte, eles falaram que o Logan ia ficar orgulhoso do Tom de não ter ido no enterro dele pra ficar fazendo a ATN funcionar.
Eu fiquei com essa dúvida, tá?
O Logan ia ficar orgulhoso.
Eu não sei, eu fiquei meio... Será mesmo? Realmente?
Dinheiro em primeiro lugar, meu bem.
É, eu entendo, mas é que o Tom tinha uma relação com o Logan quase paterna. Não sei se paterna é a palavra certa, mas tinha ali uma relação. Mas é o... Porra, aprendeu com o melhor, né? Tipo, é isso, aprendeu com o melhor e não tem o que fazer. Mas eu fiquei um pouco... merda, achando meio ruim ele não ter ido no velório.
Não, faz sentido.
Faz muito sentido, imagina. Eles estão um dia depois da eleição. A Temi foi a única que deu o cara como presidente. As bombas estão estourando, entendeu? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu entendo ele não ir. E eu não sei porque o pessoal criou uma teoria no Twitter que ele vai morrer. Porque ele é sempre cansado. E aí quando ele vai descansar, realmente vai ser descanso eterno.
O Twitter.
Não sei, apareceu no meu Twitter. Eu achei o pessoal muito surtado. O cara só quer dormir, entendeu? É muito bom porque todo episódio ele fala que ele tá cansado e ele quer dormir. Mas eu senti falta dele ali pra dar apoio pra Shiv, tá? Apesar de tudo, o fim do episódio mostra que eles ainda têm uma relação saudável, dadas as proporções, sabe? Eles ali no coquetel. Eu senti falta disso. Porque apesar de tudo, tipo, a Shiv... O Roman é ali o que menos tem apoio. A Shiv tinha o apoio do Tom. E ela ficou meio que sozinha, avulsa nisso. Ela ficou dependendo dos irmãos que querem matar ela, sabe?
Pô, tipo, inclusive é muito patético ela ir no carrinho como se nada tivesse acontecido, né? Por isso que eu falo, eles são muito patéticos, tá ligado? No carro, todo mundo junto ali pro...
É, sim.
Pô, eles são muito patéticos, tá ligado? Eles acabaram de brigar, um traiu o outro, e aí no outro dia tá todo mundo no carro, bom dia, e tô grávida, e vai fingindo nada, tá... Sabe? Eles são muito patéticos, cara.
Isso é estranho, né? Não tem... Parece que as coisas não têm peso.
É, cada um dá uma facada no outro num dia e é isso aí, segue a vida.
E eu acho que é o jeito deles, porque lembra o Kendall fudendo o Logan, fazendo de tudo pra acabar. E o Roman e o Logan adoravam, era o filho favorito dele, era o Kendall. Tipo, a família tá acostumada a isso, entendeu? Então se eles iriam estranhar se não tivesse um plano por trás, entendeu? Enquanto tem um plano por trás, tá tudo bem. Eu achei isso muito bom, assim. É engraçado e um pouco, tipo, tu fica, tipo... parece certo. Mas eles são assim, eles dão uma faca... Eles, com a mesma... Com o braço, eles dão uma facada, eles te abraçam, sabe? Tipo, é isso. Eles vão fuder tua vida, mas a gente vai estar junto. A gente vai se fuder... Eu vou te fuder, mas eu vou te fuder junto, entendeu? É muito louco essa relação deles.
Sim. Porra, é muito absurdo. E, tipo, continuando, eu acho, pra parte do mausoléu, ela tem uma sequência que é muito engraçada.
Antes do mausoléu, acho que a gente pode falar ainda do velório. É o encontro O encontro das viúvas. O que, que é o encontro das viúvas? A gente tava. A Márcia chegou imponente. A Caroline, que é a mãe dos meninos, chegou também ali. E ela e a Chib não se dão bem. Ela não se dá bem com nenhum dos filhos, né? Basicamente isso. E aí, alfinetadas. E aí, eu falei pro Eduardo quando a gente assistia: será que a assistente do Logan vai estar? Como é que é o nome dela? Carrie, eu acho, né? A Carrie vai estar. Porque, né? Era assistente, a Marcia expulsou ela e não sei o quê. Quando ela aparece e a Caroline tira ela e, tipo, põe na mãozinha aqui, vem cá, minha querida. E aí chama a outra e elas enfrentam a Marcia. Aquilo dali é o ápice do episódio. Aquilo dali é o suco do entretenimento, aquilo dali. Aquilo dali é pastinha fofoqueira, sabe? Ficar comentando, tu viu quem é que tava sentado na primeira fila? Só as viúvas. Isso foi muito engraçado. E aí a mãe dele, a Caroline, falando que, tipo, essa daqui, sei lá, X, era a minha Carrie na época. É muito engraçado. Porra, é muito bom. Eu sabia. E aí, depois, no fim, a Márcia que acaba consolando a Carrie, sabe? Tipo, é isso. Viúvas.
Foi uma cena. Foi uma cena e tanto. Não dá pra dizer que não foi. Mas.
E uma coisa que eu acho genial nesse episódio, eles conseguirem praticamente botar todo o elenco. De tudo, tipo, todas as temporadas nesse episódio. O único que eu acho que tava fora era o Tom, mas ele aparece no episódio, mas todo mundo tava lá.
O cara que eu não reparei, e aí eu que tinha muita gente naquela igreja, né? Mas que eu não vi de olho foi o Stewie.
Eu acho que eles não deram um foco nele, mas ele não tem como não tá, né?
Pois é, eu não lembro de ter visto ele nem de relance, assim. Eu vi o cara de cadeira de roda, sim, que tá com eles, sim, mas daqui a pouco ele tava do lado, assim, mas eu não vi ele.
Eu acho. Eu escolhi acreditar que ele tava, entendeu? Ele era amigo do Kendall.
Nem a Pierce também não vi.
Eu acho. Eu vi que eles já estão no teaser desse último episódio. Mas eu acredito que sim, não tem porque eles não tá, entendeu? Não tem, é importante pra eles. O mercado depende desse velório, sabe? Não tem por que eles não tá. Mas os caras conseguiram botar todos os personagens.
Se faltou
um ou outro ali, mas eles conseguiram. E é isso, o que junta personagens normalmente? Velório ou casamento? Não tivemos casamento, tivemos velório.
Sim. Não, mas eu queria falar do mausoléu, porque tem uma cena específica, que são duas cenas, na verdade, que são muito boas. É ele chegando no mausoléu, vendo pela primeira vez aquela construção breguíssima ali. E aí o Kendall vira do nada e fala: o pai pagou 5 pila por isso aqui? Porra, bom negócio, hein? Cara, o cara virou especialista em mausoléu agora. Do nada ele conhece o mercado de mausoléu.
Foi 5 milhões?
É que ele fala 5 mil, tá ligado? Ele fala abreviado, entendeu?
Ah, então, tipo, entendi.
Então, tipo, porra, 5 pila? Não, 5 pila. Pô, valendado. Tipo, cara, irmão. É muito engraçado como você entender esse, sabe? Tipo, é
rico,
tão
né?
Cínico.
Rico, né?
É tão maravilhoso. E aí a outra cena pra mim que é maravilhosa também, que envolve o Kendall. Desculpa. É ele chegando no Hugo, e falando, cara, tem uma proposta pra ti, tá ligado? Tu vai ser meu cachorro. Mas as migalhas da mesa vão ser milhões. E aí o Hugo late pra ele. Puta, que diálogo massa. Puta, que bagulho foda. Tá ligado? É isso, cara. É isso, é o Kendall. Sabe? É muito bom esse diálogo.
Esse é o Kendall. É ele fazendo o rolê dele, independentemente dos outros. Tipo, ligou, foda-se, é isso. Ele vai fazer. E ele tá cagando pros irmãos. E ele tá, tipo assim, tá cada um lutando por si ali. Eu acho que o único que deu uma tirada no pé foi o Roman ali. Mas ele tá meteu o pé. E é muito louco. O Cole, ele virou brother do Hugo, sabe? Porque ele pode foder o Hugo. Inteligentíssimo. Mas sobre o mausoléu, porra, é muito engraçada a história de como o Logan conseguiu esse mausoléu. Tipo, sei lá, numa aposta, viu numa venda online, abriu aí um leilão, ah, vou comprar um, e aí o pessoal, tipo, e aí depois quando eles entram e estão vendo onde ele vai ficar, eles meio que disputando o lugar, sabe? Tipo, ah, pelo menos é pra sempre, tu prefere ficar em cima, tu prefere ficar embaixo, acho que é o Kendall Roman que fala... O Connor fala que não conseguiu nunca terminar um whisky com ele. Imagina que vai ficar, tipo, no mesmo lugar depois da morte. É muito bom. Essa parte, sim, é incrível. Acho que o velório todo é incrível. Aí, ali com esse sepultamento, termina com uma chave, assim, uma chave de ouro. Muito bom.
E, pô, sabe o que é um negócio foda que a gente... Acho que a gente deu pouco... Pouca luz nessa temporada aqui, que isso aqui é um negócio muito absurdo e até não é tanto direcionado pra gente, porque claramente uma crítica aos Estados Unidos e, pô, toda a série em questão política é uma crítica pros Estados Unidos. Isso, essa parte a gente realmente falou a fundo no episódio passado, né, que envolveu as eleições, mas todo o humor sátiro e a crítica social enrustida de piadinha sarcástica do Lucas, principalmente, né, do pessoal... europeu pros americanos, é um negócio tão maravilhoso assim, pra dar um tapa na cara de americano otário que acha que é o rei do mundo, que sabe que é o único país que tem história, que é o país democrático, que é o, sabe, o dono da América, que é o beacon de esperança e liberdade no mundo. Pô, vai tomar no cu, tá ligado? O Lucas fala, os Estados Unidos é uma democracia há 50 anos só. E se vocês considerarem, se vocês lembrarem dos negros, normalmente vocês não lembram, tá ligado? Então, tipo, pô, olha essa frase, irmãos, essa crítica tão foda, que se tu para pra pensar, pô, Estados Unidos, foda, democracia, sei lá quantos anos, carta de, como é que é o nome da, a carta dos os pais fundadores e não sei o que, e aí escreveram a Constituição, e não é, irmão, não é democracia todo mundo, ou é todo mundo ou não é nada, sabe? Ou tu tem todo mundo e é uma democracia, ou tu não tem todo mundo e não é uma democracia. Então é maravilhoso isso, cara. É maravilhoso essa crítica que eles fazem, principalmente através do Lucas, assim, sabe? É muito bom.
É uma visão de fora, né?
É a visão europeia nos Estados Unidos.
E é vice-versa. E não, acho que, não sei se só europeia, acho que nossa também.
É que pra tipo, gente tem muito menos. E aí, eu vou na visão americana, a gente tem muito menos moral, porque a gente, sim, é país. Nossa. Subequatoriano ali, foda-se, tá ligado? Então, tipo, tem muito menos peso a gente falar isso do que um americaninho vendo, sim, TV e tem um sueco falando isso, tá ligado?
Sim. Só que eu acho que isso não chega nessas pessoas, porque essas pessoas não estão assistindo Succession.
Não, mas todo mundo vai assistir... Tudo bem, não, concordo contigo. O cara de extremo direito talvez não vai assistir Succession, mas vai ter um cara que talvez não tinha pensado sobre isso. Sim. Até porque o sistema de educação dos Estados Unidos é uma merda. E as pessoas, sim, não são educadas nessas coisas.
Sim.
Sim, os caras não sabem. Só sabem onde é os Estados Unidos e o mundo é os Estados Unidos. E é isso, e foda-se. A questão política em Succession sempre foi muito forte. E eu entendo quem não gosta, porque é muito forte essa questão política, de influência. E eu acho que, e é verdade, com o Lucas a gente tem uma visão de um país extremamente desenvolvido contra um país extremamente desenvolvido, sabe? Tipo, a gente tem dois pesos muito fortes aqui, muito pesados, pra disputar isso. Então é muito interessante de ver isso. E é muito louco a aproximação do Lucas com o presidente dos Estados Unidos, o que... Não, é o McCain, alguma coisa. Não sei falar o nome dele. Tipo, é uma aproximação ali que tu não tá esperando. E dá um plot interessante isso.
É, porque no episódio passado a gente viu claramente que ele não ia cumprir com o acordo de bondade, tá ligado? Ia ter um negócio, ia ter uma questão, não ia ser assim de graça, não ia ser de graça. E aqui tu vê isso em ação, tá ligado? Tu vê, e é muito bom no final do episódio o Kendall realmente, tipo, tomando a atitude, falando, mano... chegando no Roman, falando, ó, tu fez merda, tá ligado? A culpa é tu cagou o negócio ali, o cara não vai fazer o negócio, e tu vê o Roman meio... Não, mas espera aí, como é que é? Meio perdido ali. Mas é isso, tá ligado? A gente viu no episódio passado, pra mim ficou... Pra mim, e talvez, né, que todo mundo que tava assistindo pela fala dele, parecia que foi claro que ele não ia manter o negócio. Mas pra quem... Eu acho que esse episódio tem uma... Aquela sequência ali que, inclusive, dá título à nossa thumb aqui, anarcapitalista parmegiana, é tão maravilhoso isso, tá ligado? Que o Lucas fala, privacidade, sexo e massa, né? Privacy, pussy e pasta. Que é a ideologia dele, né? Porque o presidente fala que ele é conservador, achei liberal, e pergunta o que o Lucas é. Nessa sequência de diálogo, que é muito boa, e aí o que eu quero falar, porque talvez, até não vi tanto isso, mas eu tenho certeza que tem, porque sempre tem. O pessoal que talvez ache, até hoje, né, que tipo, o pessoal do centro, tá ligado? O pessoal do centro, assim, que é direito enrustido. Tô falando sozinho no podcast. Não,
sim, desculpa, viajei. É isso mesmo. Eu também acho.
É isso que é, boa. Só te fez um tempo tu perguntando negócio, tá viajando, pô. Nem sabe o que tá acontecendo, tá? Pelo amor de Deus.
O TDAH bateu aqui, desculpa, mas repete a pergunta, por favor. Ou a dúvida.
Não, deixa quieto. Eu tô falando que pro pessoal que acha ainda que talvez seja um exagero da esquerda, né, entre aspas, falar, nossa, mas é coisa de nazista. Nem é nazista, gente, que isso, vocês estão exagerando. Pô, o cara literalmente, quando o Lucas sugere um CEO americano e ele aponta pra Steve, o presidente chama Steve de Kinderkuschkirsch, que são três palavras alemãs que significam, que a legenda até diz isso, significa crianças, cozinha e igreja. Que era como o Império Germânico, há tempos atrás, usava isso pra insultar as mulheres, como se isso fosse a única coisa que a mulher serve, entendeu? Crianças, cozinha e igreja. Inclusive, não só no Império Romano, mas do Império Romano, desculpa, no Império Germânico, mas depois era difundido no nazismo também, era usado esse tipo de coisa pra difamar mulheres e tal. Então, tipo, o cara não falou isso em inglês, ele falou isso em alemão, porque ele sabe o que significa. Então não é um exagero falar que o cara é nazista, tá ligado? Não é um, ah, essa coisa da esquerda e chamar as pessoas de nazista. Não, irmão, o cara é nazista mesmo, tá ligado? O cara usou uma derrogação, ele foi, qual é o contrário de feminista?
Machista?
É, mas tem um termo pra isso, não tem?
Feminismo.
Não,
feminismo.
Tá, o cara foi misógino, misoginia, isso. O cara foi misógino. Em alemão, tá ligado? Ele foi misógino especificamente com a referência nazista, não é, sabe? Não, ele não foi só misógino, ele puxou a referência nazista ainda. Então, pra quem tinha dúvidas ainda sobre a seriedade do nazismo...
E não é só isso, tá? Não foi só ele, porque o Lucas também é extremamente machista com a Steve. Quando ela fala que quer ser o CEO americano, e ele fala assim, mas você não tá grávida? Tipo, como assim tu vai ser mulher? Grávida, como que vai virar o CEO, sabe? É muito foda. E o cara tá doido, né? E eu acho que ele vai ser o presidente dos Estados Unidos, tá? Eu não sei o que vai acabar esse último episódio. Eu acho que ele vai ser o presidente dos Estados Unidos.
Ah, eu não sei. Eu acho que tem pano pra manga pra Milwaukee ali, ter alguma merda e no fim...
Mas eu acho que não vai ter tempo pra isso. Eu acho que não vai ter tempo pra isso. Entendeu? As negociações vão acontecer com ele sendo presidente.
Não, mas aí que tá, o plot twist, e aí não tem como saber isso, né? Mas o plot twist pode ser dar uma merda, ter uma contagem de votos, uma reeleição naquele distrito. Não é reeleição, é revotagem, sabe qual é o termo certo? E aí o outro cara ganha, e obviamente ele sabe que a TN é super corrupta, porque, né, foi contra a lei ali e tal. Aí ele denuncia os caras. A Waystar perde a ação pra caralho, o Madison desiste da venda e eles ficam falidos, fudidos.
Eu gosto. Por mim, top. Mas acho que não é isso que acontece. Mas é uma teoria, é uma boa vertente do que pode acontecer. Mas eu não sei se vai acontecer isso. Mas eu eu fico ansiosa pra saber o que vai acontecer. Porque, caralho, a gente não tem visão de nada, a gente não sabe o que vai acontecer. Isso me deixa muito angustiada, assim, muito angustiada, porque eu quero saber como que isso vai terminar, sabe? A gente sabe que vai terminar com eles se matando, assim, tipo, o teaser é dedo no cu e gritaria, a gente dedo na cara, a gente chorando, escorrendo na parede, não sei, é muito louco isso, muito louco. Então, é muito aberto, e é uma parabéns quem escreveu essa temporada inteira, uma salva de palmas, porque os caras conseguiram amarrar pra chegar no último episódio e tu não ter ideia do que vai acontecer. A única coisa que tu sabe que vai acontecer 100% é a assistente do Kendall vai se demitir, beijinhos, valeu, e o Kendall vai pedir a guarda dos filhos. É a única coisa que tu sabe que vai acontecer. O resto... Tu quer saber se esse primo Greg vai ser um grande inútil, ou ele vai ser útil. E a gente já teve que aguentar ele 4 temporadas sendo insuportável e no fim ele é extremamente significante. Porra, tu quer saber muita coisa que vai acontecer e tu não tem indício de nada.
Eu queria ver um negócio aqui, na real. Não, eu concordo com tudo que tu falou. Eu queria ver, porque agora eu não vou lembrar se eu tinha visto isso pro episódio da semana passada ou pra essa semana. Tô tentando procurar no IMDb rapidamente aqui, mas eu acho que eu até vi como uma curiosidade que o cara ou a mina, eu tô procurando, que dirigiu esse episódio. Qual é o episódio que o Logan morre? É o 3?
É o
2 ou o 3?
Eu tinha visto que eu acho que o cara que dirigiu esse episódio foi o mesmo que dirigiu o episódio da morte do Logan.
Eu acho que sim.
Ele tinha
dirigido poucos episódios da temporada, da série até.
Ele é o cara pica, assim. É o cara que falou que o do episódio 8 a gente ia ficar, tipo, uou, wow, sabe? Foi pra desmentir, porque o que acontece foi no 3. É Jeremy alguma coisa.
Ah, tá. Na verdade, ele é
diretor. Ele é diretor,
Mark Mellaid, o cara que dirigiu o episódio.
A direção.
O roteiro, eu acho que não.
O cara de direção, ele é o mesmo cara que dirigiu Na verdade, ele foi o diretor que mais dirigiu o episódio da série. Ele dirigiu 16 e aí o segundo mais tem 6 e aí tem 3, vários 3 e 1 e tal. Mas ele foi o mesmo cara que dirigiu o Connor's Wedding, né? Que é o terceiro episódio, que é o que o Logan morre. E agora o Church, Igreja e Estado, que é esse episódio 9. Então, e faz muito sentido, porque eles são muito parecidos na questão cinematográfica, de plano sequência e tal.
De ser gravado. Não sei se plano sequência é o termo certo, mas tipo.
Um take só.
E uma curiosidade que é muito bom é que o ator que faz o Logan foi no próprio velório.
Sim, antes do coisa, né? Durante as gravações, no caso.
Durante as gravações, eles estavam rolando as gravações e por medo de spoiler, tinha essas questões, né? Não podemos entregar o que vai acontecer. E aí, tanto que eles tinham falado, nem precisa ir, eu acho que não vai ter paparazzi, não sei o quê. No fim teve, apareceu a foto, tipo, a manchete era, tipo, ator do Logan, ator do Greg e ator do Kendall são vistos em set de velório de Succession. Aconteceu isso. E o que foi mais engraçado é que alguém da produção, de propósito, saiu caminhando com uma foto do tio, do Owen, sabe? Dando a entender que o velório ia ser do Owen, não do Logan. Foi muito bom pra tirar essas sacadas de spoiler, os caras conseguiram. É um puto episódio. Eu consigo ver bastante prêmio saindo desse episódio, tá? Eu consigo ver. Fácil, assim. Pra mim, o Kieran dificilmente não ganha o Emmy esse ano. Se ele perder, ele vai perder pro ator que faz o Kendall, por exemplo, que tá 100% dodói.
Eu acho que tá muito cedo. Não. Eu acho que tá começando a ficar um negócio tão óbvio que vai dar merda. Pra mim, é a mesma narrativa que a gente tinha feito com o Oscar do ano retrasado, porque ano passado foi agora, né? Tipo, o penúltimo Oscar, que a gente falou, ataque de câncer vai levar tudo, tá todo mundo falando, tá todo mundo, meu Deus. Não, a crítica tava falando disso. A crítica era ataque de câncer vai levar tudo. E aí chegou, acho que ganhou um ou não ganhou nada, ganhou de melhor história, adaptada, uma coisa assim. Eu não sei, tá tão óbvio. Pra mim, a obviedade é sempre perigosa.
Mas a questão de série é óbvio. Questão de série é muito difícil não fugir do óbvio. Muito difícil. Eu acho que teve. Que talvez a gente tenha comentado de série que a gente achou que ia ser óbvio e ia entrar no prêmios, nos prêmios do ano passado, ali, fim do ano passado, começo desse. Que era a Casa do Dragão, que a gente falou, caralho, vai ganhar. Não foi, entendeu? Aqui eu acho que sim, até porque prêmios gostam de seasons finales.
Não, de até últimas temporadas. A Casa do Dragão, a primeira temporada, vai. Já foi o Emmy dela?
Eu não tenho
certeza. Eu acho que não, porque, se eu não me engano, o que eu tava lendo é esse Emmy que vai acontecer agora, esse ano. Vai ter praticamente só concorrentes da HBO. A gente vai ter Succession, Casa do Dragão,
é, então a gente sabe, White Lotus, vai ter Casa do Dragão. Não pode ter tido. Mas é que é fácil também, porque toda a série da HBO a gente chega aqui e fala, ah, vai ter M. Daí a gente vai, uma hora a gente já tá certo. Daí tudo fica fácil pra gente, tá ligado? Porque, Kathleen, é o imediatismo, Kathleen. Vamos respirar. Lembra de Casa do Dragão, lembra do episódio do Rei, lembra da Rhaenyra, porra. Tem atuações muito absurdas.
Eu lembrei o que a gente tava falando. Que a gente tava supondo que o rei, o ator que fez o Viserys, ia arrebentar no Oscar. No Oscar, não. Nas premiações. O coitado foi esquecido. Ele não concorreu a nenhuma premiação, sabe? O ator. Ele não foi. Então, mas eu acho...
Como foi se não saiu ainda?
Não, amor, já rolou premiações. Não rolou o Emmy ainda.
Não, mas tô falando de Emmy, pô. Já falando de Emmy.
Tá, tudo bem. Tudo bem, o Emmy não rolou ainda, não aconteceu. Mas eu acho que sim, tá? Eu entendo a questão do imediatismo e o Twitter, meu Deus do céu, melhor coisa da vida. Mas é season finale. Season finale pega isso, entendeu? É a última temporada.
É series finale.
Isso, series finale. Então, eu não consigo não ver isso acontecendo.
Não sei, pô. Acho que a gente tá caindo no próprio hype da loucura. A gente tá indo dentro do furacão do hype e não tá conseguindo enxergar direito. Acho que.
Não
estamos, entendeu? Porque tá todo mundo assim também, então quem tá de fora que tá errado. Entendeu? Quando tá todo mundo na loucura, quem ainda não é louco que tá errado. Esse é o mundo, entendeu? Esse é o mundo hoje em dia. É, mas acho que é isso, né? Acho que a gente tá falando há bastante tempo aqui já. Agradeço todo mundo que colou aqui com a gente. Lembrando sempre que a gente faz lives no nosso canal do YouTube de todos os podcasts que a gente tá gravando. Inclusive esse está sendo gravado ao vivo. Se tu gosta de acompanhar lives, se tu gosta de acompanhar as coisas por YouTube, fica o convite pra se inscrever no nosso canal. Fica aberto aí também pra vocês comentarem, né? Tanto no vídeo depois ou quando tá live, a gente interage com o pessoal no chat quando tem os comentários, dúvidas, enfim. E depois do episódio, obviamente, vai ficar disponível no Spotify e outros demais agregadores aí de podcast. Se tu gosta de ouvir podcasts no celular, no PC, qualquer coisa que seja na parte de áudio, fica à vontade também pra seguir a gente e dar uma avaliação se tu se sentir confortável, se sentir que a gente merece. Não sei, vai que tu gosta do programa, fica aí o pedido. E também segue a gente nas redes sociais, @surtodemagia, pra ficar por dentro de quando a gente vai fazer live, do que a gente vai fazer live e qualquer outra coisa que a gente resolva postar lá. Beleza? Cago mais um recadinho?
Tá acabando o Succession e tá acabando as mesas redondas, meu Deus do céu. Mas vai ter mais, entendeu? Marvel, já estamos aí, já estamos vendo outra da HBO pra fazer, então voltaremos. E acho que essa semana ainda vai ter Ted Lasso, que não teve domingo.
Não, vai ter que ter. Certamente tem. É isso, meus amigos. Um grande abraço a todo mundo. Uma ótima semana. Fomos!